Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu estava me preparando aqui alegremente para comentar algumas notícias relativamente interessantes para vocês. Eu vou comentar, mas aí o que acontece é, eu me deparei com uma notícia na BBC, na verdade é uma reportagem extraordinária e pronto, né? Mas de qualquer maneira eu vou só mencionar, caso vocês se interessem pelo assunto, vocês dão uma clicada aqui. A primeira delas é uma reportagem, uma entrevista, na verdade, muito interessante na Technology Review do MIT, com uma personagem que se chama Yasmin Green. Ela trabalha no Google, num projeto chamado Jigsaw, que é quebra-cabeças, em inglês. Esse projeto do Google, o que ele tenta fazer? Ele tenta reverter a radicalização via internet, a radicalização para a jihad, para o terrorismo, ou seja o que for, através de estratégias diversas aí para tentar cooptar esses jovens antes que eles sejam seduzidos aí pelos recrutadores do terrorismo. Então é uma entrevista bastante, é um projeto bastante interessante que envolve não só a tecnologia, mas envolve também todo um pessoal aí de humanidades, de humanas, de sociologia e tal. Vale a pena dar uma olhada. E também tem duas reportagens, eu só vou dar o link, não vou comentar hoje, que mostram projetos bastante, inclusive, profundos e quase ultrapassando a minha capacidade de compreensão, de capturar energia do calor. Um deles é, o que acontece? A gente recebe, o planeta recebe uma quantidade brutal de energia, né, do Sol, mas uma boa parte dessa energia se perde como calor, se perde como infravermelho, e até agora não havia maneira de capturar essa energia, de usar para alguma coisa. E aí os caras estão conseguindo fazer um tipo de aparelho, né, baseado em tunelamento quântico, pasme, que talvez seja capaz de capturar esse calor que o planeta libera e se perde no espaço. E pensando bem, um monte de coisa, na verdade tudo libera calor, o motor do seu carro libera calor, processos industriais liberam calor. Se a gente conseguir transformar esse calor em energia elétrica, nada mal. O outro projeto também tem o mesmo propósito, também tem o propósito de converter calor em eletricidade, mas com a estratégia completamente diferente. Vale a pena dar uma olhada, na verdade é uma coisa um pouco mais convencional. Ele pega a diferença de temperatura e tenta gerar um pouquinho de eletricidade com isso. É muito pouquinho, mas talvez seja o suficiente para o quê? Para alimentar um sensor, para alimentar um aparelho médico, para alimentar alguma... Não é que vai sustentar a sua casa, né? Mas já que a gente está falando de internet das coisas... Bom, agora já tirei da frente as coisas que eu tinha achado. Eu vou dar os links, como sempre, aqui nos comentários. Vocês podem se aprofundar à vontade. Mas a história mais interessante é uma reportagem na BBC, que inclusive do ponto de vista de design, de UX, é espetacular, porque ela funciona super bem no mobile, eu li, super bonita. É uma reportagem bastante longa, que começa com uma história que eu juro, parece coisa do James Bond. Eu já conhecia uma parte dessa história, mas não tantos detalhes assim. A questão é a seguinte, no auge da Guerra Fria, um submarino soviético armado com mísseis nucleares afundou. Afundou num lugar fundo pra caramba, a 3 mil metros de profundidade, né? E, bom, ninguém consegue resgatar um troço desse, a Rússia também não resgatou, mas os americanos estavam desesperados para descobrir os segredos que poderiam estar dentro daquele submarino, né? As armas nucleares, códigos, as tecnologias e tal. Os caras vieram com um plano que faz James Bond parecer fichinha. O que eles fizeram? Eles inventaram que eles iam vasculhar os oceanos procurando por minérios, por pepitas de manganês. Acontece que desde o século XIX sabe-se que no fundo do oceano existem minérios em abundância 10 vezes mais do que na Terra. Se você cava, por exemplo, o cobre, lítio, tudo que está no teu celular, vem de algum lugar, tem que ser minerado. Essa mineração, do ponto de vista ambiental, é um Deus nos acuda, e o rendimento é super baixo. No fundo dos oceanos, muitos desses minerais estão ali facinho para colher, 10 vezes mais concentrados. Então eles inventaram que eles iam lançar um projeto para minerar o fundo dos oceanos. Para dar credibilidade a isso, eles inclusive fizeram eventos científicos, mandaram cientistas falar a respeito no mundo inteiro sobre esse projeto e ainda inventaram, arrumaram um patrocinador para esse projeto, que era o bilionário Howard Hughes. Howard Hughes topou, era uma questão de segurança nacional, ele topou ser o patrocinador fantasma disso. Bom, fizeram todo esse auê, fizeram mídia, jornal, diabo a quatro, dizendo que eles iam minerar os oceanos, e eles construíram um navio que chamaram a imprensa para ver, veja aqui o nosso equipamento e tal, mas na verdade esse navio era enorme, e aí isso é James Bond total. O fundo desse navio, ele abria, as comportas abriam, ele fazia como se fosse uma piscina dentro do navio, e aí você, por que que ele abria, o fundo do navio abria? Para que garras gigantes pegassem o submarino lá no fundo e trouxessem para dentro desse navio sem ninguém ver. Na boa, você já viu isso em algum filme de vilão, né? Então, o fundo do navio abre, você pega o submarino, traz para dentro e leva embora. Bom, tecnicamente isso foi um Deus nos acuda, construíram o raio do navio, o navio chamava Glomar, né? Eles foram, os soviéticos estavam super desconfiados, ficaram espionando os caras o tempo todo. No fim eles acharam o submarino, começaram a subir o submarino quebrou no meio, eles conseguiram resgatar só metade, a metade que tinha, eles acharam tripulantes, acharam algumas coisas e tal, mas não acharam as bombas ficaram lá embaixo. E aí, isso é uma coisa que a reportagem não comenta, mas existe no jargão jornalístico americano uma coisa que se chama resposta Glomar. O que acontece? Quando a imprensa começou a desconfiar dessa operação toda, eles chegaram para o porta-voz dessa operação e falaram: é verdade que vocês estavam procurando um submarino soviético? Aí ele falou o seguinte: eu não posso afirmar nem negar, mas mesmo que fosse verdade, eu não poderia dizer. Isso, essa resposta Glomar, virou padrão. Um monte de gente fala: eu não posso afirmar nem negar, mas mesmo que se fosse verdade, eu não poderia dizer. É daí que vem a Glomar Response, que é em cima desse navio Glomar. Por que que eu estou contando essa história toda? Por causa do submarino soviético? Não, porque todo esse auê que eles fizeram com mineração do subsolo marinho, na verdade, despertou a atenção não só da comunidade científica internacional para esse potencial, né, esse potencial de riqueza, mas também para investidores. E hoje tem uma frente gigante, a ONU inclusive já mapeou o fundo dos oceanos, já atribuiu quem pode minerar não sei o que lá, e vários países já estão se preparando para começar a minerar o fundo dos oceanos. Como minerar? Com umas máquinas, parecem uns tratores imensos que iriam ficar submersos. Eles têm aquelas coisas rotativas, cheias de ponta, lá, que iam revirar o fundo dos oceanos, coletar esse minério e mandar para cima. Tá? E isso seria, isso resolveria o problema da falta de alguns minérios ou da escassez de alguns minérios por milhares de anos. A questão é a seguinte: qual o impacto ambiental de você revirar o fundo dos oceanos? Sobretudo porque, e aí vem a ironia dolorosa, os lugares com maior potencial de concentração de minerais são as termas submarinas, as que se chama de hidrothermal vents, se chama chaminés. No fundo dos oceanos você tem umas chaminés de origem vulcânica, da onde sai água quente com muitos minerais, e elas acabam formando praticamente cidades, assim como as torres, onde esse fluxo de água vulcânica fica saindo sem parar. Ali está cheio de minério, mas a questão é que ali talvez tenha sido o berço da vida orgânica. Talvez ali tenha surgido a vida. Então a gente vai revirar, destruir um ecossistema delicadíssimo, onde vivem espécies absolutamente raras, exóticas, preciosíssimas, que a gente mal conhece. Então a gente vai destruir o que talvez tenha sido ali literalmente a nossa gênese, né, a gênese da vida orgânica, para extrair minério. Não só isso, na medida que você revolve o oceano, mas é só 0,5% do fundo, isso não vai ter impacto nenhum. A hora que você revolve, você levanta sedimento, levanta, entre aspas, poeira do fundo, e isso vai se espalhar e vai impactar quanto? Não se sabe. Né? Qual vai ser o impacto na vida marinha? Não se sabe. Os oceanos que já estão sofrendo com a acidificação causada pelo aquecimento global, teriam que agora também sofrer esse novo atentado em nome da busca por minérios. Então, vejam bem, isso já está em andamento. Os caras já estão se preparando, blá, 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 blá. A gente acaba não sabendo quando a gente usa um celular, quando a gente usa um laptop, a gente não se pergunta de onde vem o cobre, de onde vem o manganês, de onde vem o alumínio. Não, alumínio nem tanto, mas tudo bem. Mas, de qualquer maneira, vejam só eu fico de cabelo em pé, eu fico bastante assustado, não sei qual é a sua reação. Veja a reportagem da BBC, mesmo que seja para ver como ela está bem executada, sobretudo no mobile. Em termos de design, está espetacular, muito bacana, é uma história digna de James Bond, mas que aparentemente os vilões estão ganhando. Raríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Um grande abraço e até amanhã.